Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela Nova Fronteira em 2020, O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, é um conto infanto-juvenil originado de uma peça teatral do mesmo autor. A narrativa apresenta um menino negro que vive em um planeta minúsculo ao lado de uma árvore baobá, sua única companhia. Movido pelas ventanias, ele percorre outros planetas e leva consigo valores como amor, empatia, respeito, generosidade e coletividade, com linguagem delicada e acessível. O livro combina uma estrutura de fábula com uma intervenção consciente. No imaginário infantil, coloca uma criança negra no centro de uma figura tradicionalmente associada ao heroísmo, a sensibilidade e a descoberta do mundo. Seu propósito não é apenas oferecer uma história de viagem e encontros, mas ampliar as possibilidades de identificação dos leitores e estimular conversas sobre pertencimento, origens, vínculos afetivos e diversidade racial. Assim, a obra se situa entre a literatura infantil de caráter poético e a educação antirracista, sem abandonar a simplicidade necessária ao público jovem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, um protagonista negro redefine quem pode ocupar o lugar de príncipe e herói. O ponto mais distintivo de O Pequeno Príncipe Preto é a centralidade de um protagonista negro em uma narrativa infantil de alcance simbólico. A escolha não funciona como um atributo decorativo, ela responde a uma ausência histórica recorrente nos livros, brinquedos e produções voltadas à infância, nos quais príncipes, heróis e personagens considerados universais foram frequentemente apresentados com traços brancos. Rodrigo França desloca esse padrão ao oferecer uma criança negra como sujeito da aventura, da sensibilidade e da capacidade de transformar os lugares por onde passa. Esse deslocamento tem efeitos diferentes para leitores distintos. Crianças negras podem encontrar uma imagem afirmativa que relaciona a negritude à beleza, imaginação e protagonismo, em vez de restringi-la a posições secundárias ou estereotipadas. Já crianças não negras são convidadas a reconhecer como natural uma representação mais plural do mundo. A força do livro está em tratar a representatividade como parte orgânica da ficção, e não como uma lição isolada inserida ao fim da história. O príncipe viaja, observa e estabelece vínculos. Sua identidade está visível e valorizada, mas não limita sua experiência a uma única questão. Dessa forma, a obra torna concretas uma discussão muitas vezes abstrata quem é visto como digno de ser personagem principal nas histórias que formam o imaginário infantil. Em segundo lugar, os planetas transformam valores éticos em experiências de encontro. A viagem por diferentes planetas organiza a narrativa e dá forma prática aos valores que o pequeno príncipe preto carrega, em vez de apresentar amor e empatia. Respeito e generosidade como definições morais, o livro associa essas ideias ao movimento de sair do próprio espaço e entrar em contato com outros mundos. A estrutura é especialmente adequada à literatura infantil, que converte conceitos amplos em uma imagem compreensível. Conhecer o outro exige deslocamento, atenção e disposição para criar relações. As ventanias que conduzem o menino para fora de seu pequeno planeta também impedem que a história fique limitada à solidão inicial do protagonista. Elas abrem caminho para uma ética de circulação, troca e cuidado. Há uma diferença importante entre simplesmente ensinar que todos devem ser respeitados e mostrar um personagem cuja missão narrativa é semear atitudes de convivência. O segundo procedimento preserva a dimensão imaginativa do conto e favorece conversas posteriores entre crianças, famílias e educadores. A coletividade, por sua vez, não aparece como perda da individualidade, o príncipe mantém sua origem e sua perspectiva enquanto se relaciona com outros lugares. Esse aspecto reforça que o convívio com a diferença não requer apagar identidades, mas reconhecer sua dignidade e construir laços a partir delas. Em terceiro lugar, o baobá liga pertencimento, memória afetiva e valorização das origens. A árvore baobá é a única companheira do pequeno príncipe preto em seu planeta e concentra uma função afetiva decisiva na narrativa. Antes das viagens e dos encontros em outros mundos, existe um vínculo de cuidado com esse elemento da paisagem. A presença do baobá permite ao livro falar de origem e pertencimento sem recorrer a explicações didáticas extensas. a árvore remete à permanência, enraizamento e companhia. No contexto de uma obra que valoriza a cultura negra, ela também amplia o repertório simbólico disponível para a infância. O sentido mais relevante não depende de transformar o baobá em alegoria rígida. Basta observar que a história opõe, de modo complementar. Raiz e deslocamento, o menino viaja quando os ventos chegam, mas sua jornada parte de um lugar e de uma relação que importam. Essa combinação evita uma visão superficial de diversidade, baseada apenas na circulação por cenários diferentes. O livro sugere que abrir-se ao mundo é mais consistente quando se reconhece quem se é e de onde se vem. Para mediações de leitura, o baobá pode sustentar perguntas concretas: quais pessoas, lugares, objetos ou memórias fazem alguém se sentir pertencente? Como o cuidado com vínculos próximos se relaciona com o respeito por pessoas distantes? Assim, a imagem da árvore articula afeto e identidade sem reduzir nenhum dos dois a um discurso abstrato. Em quarto lugar, a origem teatral preserva oralidade. Concisão e potencial de leitura compartilhada, O Pequeno Príncipe Preto nasceu como espetáculo infantil antes de ser publicado em formato de conto. Essa origem ajuda a compreender a concisão da proposta e sua vocação para a leitura em voz alta. O teatro trabalha diretamente com presença, escuta e comunicação imediata. Ao migrar para o livro, a história mantém uma premissa clara, imagens de fácil visualização e valores capazes de gerar diálogo entre leitores. Não se trata de dizer que o texto reproduz uma encenação no papel, mas de reconhecer que sua trajetória explica o alcance coletivo da obra. A peça, apresentada em diferentes regiões do Brasil, já situava o protagonista negro diante de uma plateia infantil e questionava padrões de representação. O livro torna essa experiência mais acessível a escolas, bibliotecas e famílias, onde pode ser retomado em ritmos diversos. Sua brevidade também é funcional, permite que adultos leiam a narrativa integralmente com crianças e reservem tempo para discutir o que foi percebido. Em vez de tratar o tema racial apenas como conteúdo externo à literatura, o texto pode ser usado em atividades sobre personagens principais, relações de afeto, viagens imaginárias e diversidade, mas seu uso pedagógico ganha qualidade quando preserva o prazer da leitura. A obra não precisa ser convertida em sermão para contribuir com uma educação antirracista. Sua forma literária já cria condições para perguntas e reconhecimento. Por último, o diálogo com o imaginário do Pequeno Príncipe amplia o repertório sem repetir o modelo consagrado, o título, O Príncipe Viajante. Os planetas e o baobá aproximam o livro de um imaginário mundialmente associado ao Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Rodrigo França utiliza referências imediatamente reconhecíveis para produzir um reposicionamento importante no lugar de repetir uma figura já consolidada. Apresenta um pequeno príncipe preto e torna visível uma pergunta sobre raça que o repertório infantil dominante frequentemente silencia. Essa estratégia facilita a entrada do leitor na obra, pois elementos como pequenos planetas e viagens fantásticas já possuem forte apelo poético. Ao mesmo tempo, o livro atribui a eles uma função própria, ligada à valorização das origens, dos afetos e da diversidade. O resultado não deve ser lido como mera troca de aparência em uma fórmula conhecida. A cor e a identidade do protagonista alteram o campo de identificação oferecido pela história e convocam uma revisão dos modelos que parecem universais apenas porque foram naturalizados. Há também uma vantagem pedagógica nesse diálogo. Educadores podem comparar como diferentes obras constroem seus protagonistas e quais imagens de humanidade cada uma torna mais visíveis. A comparação, porém, deve respeitar a autonomia do conto de França. Sua contribuição específica está em inserir a representação negra no centro de uma fantasia infantil marcada pela ternura e pelo pensamento ético, sem tratar essa presença como excepcional ou periférica. Em conclusão, O Pequeno Príncipe Preto é indicado sobretudo para crianças em idade de leitura acompanhada ou autônoma. Mas seu alcance inclui famílias, educadores, bibliotecários e mediadores interessados em ampliar o repertório de literatura infantil disponível às crianças. Para leitores jovens, oferece uma narrativa breve, imaginativa e acessível, centrada em viagens, vínculos e valores de convivência para adultos. Fornece um ponto de partida literário consistente para conversar sobre representatividade negra, pertencimento e preconceitos presentes nos padrões de heroísmo infantil. Seu benefício prático está menos em entregar respostas prontas do que em criar uma situação de leitura capaz de suscitar perguntas quem aparece como protagonista nas histórias. Que características são associadas à beleza, à coragem e à capacidade de cuidar? Como a identidade de cada pessoa se relaciona com o respeito ao outro? O livro se destaca entre obras infantis que abordam diversidade, por unir esse debate a uma fábula de forte apelo simbólico e a uma figura de príncipe negro apresentada com delicadeza. Sem restringir a narrativa a uma explicação escolar sobre racismo, a origem teatral de Rodrigo França também reforça sua vocação para leituras coletivas e rodas de conversa. Em um segmento no qual a presença de personagens negros protagonistas ainda precisa ser continuamente ampliada, a obra tem valor por oferecer representação afirmativa, afeto e imaginação no mesmo gesto narrativo. É uma escolha particularmente pertinente para projetos de educação antirracista que entendam a literatura como experiência estética, crítica e relacional. Se você quiser apoiar Rodrigo França, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!